Vamos a 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 13. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 e 13. O título da pregação é: Por favor, me ame. Vocês vão já entender bem. Por favor, me ame. Diz assim a palavra de Deus: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Palavras pessoais do apóstolo Paulo foram convertidas na tua palavra, uma vez que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, em cada palavra aqui. Que esse Espírito nos ensine hoje o que esse homem que transmitia para aquela igreja estava se comportando com ele de uma maneira difícil, dura, rígida e entristecendo tanto o coração daquele teu servo. E que aqui nós aprendamos lições valiosas de relacionamentos entre irmãos. E temos, de fato, lições valiosas aqui. Que teu Espírito nos ensine neste breve texto. Em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Lembra-se que nós estávamos falando de 28 características do ministro de Cristo. E depois disso, então, quando Paulo encerra, lá no versículo 10, essa belíssima lista que nós já explicamos, ele volta a dar um tom bem pessoal à carta. Ele fala de uma situação contrastante e depois faz um pedido quase estranho. Nos versículos 11 e 12, na segunda parte, ele diz: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Só houve duas vezes em que Paulo se dirigiu aos ouvintes no meio da carta com um vocativo assim, tipo: Ó Coríntios. Outra vez foi em Gálatas: Ó Gálatas, só. Então mostra uma situação de coração dele muito especial. Como se ele dissesse: agora quero conversar com vocês, agora de irmão para irmão. Eu vou abrir meu coração para vocês. Quando ele coloca: Ó Coríntios, dá um tom muito pessoal. Até a gente se lembra que está lendo uma carta dirigida a um grupo específico de pessoas. Curioso isso. Ah, é mesmo. Ele não estava se dirigindo para quem morava em Éfeso ou para os filipenses. Ele estava falando para os coríntios, de fato. Então a gente nota aqui o aspecto pessoal da carta dele. Abre-se os nossos lábios. Na nova versão internacional é: falamos abertamente a vocês. Literalmente significa: temos aberto nossa boca. E isso é o que significa literalmente. A ideia, tudo indica aqui, é dupla: a sinceridade dele em falar e a liberdade de falar o que achava preciso falar. Essas duas coisas são importantes juntas. Pouco adianta alguém ser sincero no que fala, se quase não fala. Eu tenho muito que falar para você, mas deste muito, eu falo bem pouquinho. Eu sou sincero naquilo que eu falei, nas duas frases, mas deveriam ser 100 frases. Eu só disse duas. Fui sincero, mas cheguei longe de transmitir o que seria necessário para a nossa relação, mesmo com sinceridade. Quando o velho sacerdote Eli, de noite no templo, recebeu lá, perto do lugar onde ele estava dormindo, o jovem Samuel, dizendo: Pois não, senhor. Ele disse: Não, não te chamei, não. Não, alguém me chamou. Ele disse: Não, não foi eu que te chamei. Volta para o teu lugar, Samuel. Aí o jovem Samuel voltou. Depois ele voltou de novo. Pronto, senhor, estou aqui. Eu não te chamei, Samuel. Aí depois da terceira vez, Eli entendeu. Ele disse: Ih, é o senhor que está te chamando direto. Diretamente. No dia seguinte, e de fato Deus falou e conseguiu finalmente transmitir a mensagem ao jovem Samuel, porque Samuel toda vez saia correndo para onde estava Eli. Aí Deus parava de falar. Então, finalmente, quando Eli disse: Fique quieto no seu canto e deixe Deus falar com você. É o Senhor que quer falar contigo, não sou eu. Aí o jovem ficou lá, Deus veio pela terceira vez, aí disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. No dia seguinte, Eli chamou. Aquela história, como é que ficou? O que é que houve? O que é que Deus queria falar com você? Aí ele disse: Fale tudo. não me ocultes nada. Que é exatamente esse aspecto que eu estou comentando aqui. O Samuel, eu não quero só que você seja sincero e verdadeiro naquilo que você vai me transmitir, que o Senhor falou com você diretamente. Não é só que você vai ser sincero no que disser, eu lhe peço que me diga tudo. E parece que é exatamente a ideia do apóstolo Paulo aqui. E também não adianta falar tudo o que quer, mas sem sinceridade. 1 João capítulo 3, versículo 18, esse aspecto da sinceridade é muito importante. 1 João 3 e 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de verdade. Ou seja, não é uma palavra que vem cheia de ideias de amor, que vem cheia de colocações aparentemente amorosas, mas falhas na verdade, naquilo que é correto. Ou seja, sem sinceridade. 1 Pedro 1 e 22, dentro dessa mesma ideia, nós lemos assim, 1 Pedro 1 e 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então nós vemos a ênfase dos dois apóstolos aqui. Eles colocam na importância da sinceridade ao falar. Abre-se os nossos lábios. Vou dizer o que eu preciso dizer e o que eu quero dizer para vocês. E alarga-se o nosso coração. Alargar, literalmente, tornar amplo. É uma tradução excelente, alargar. Então, Paulo tinha o coração largo, generoso, amoroso para os coríntios. Agora veja o poder desses dois fatores juntos. Ele estava disposto a falar com sinceridade tudo o que era necessário e ainda por cima de maneira generosa, amorosa. Essa atitude generosa de coração é fundamental na relação entre pessoas e de maneira especial na relação entre irmãos em Cristo. Alguém pode dizer tudo para o outro, tudo o que é necessário, como disse Eli para Samuel, me diga tudo, não esconda nada, então eu vou lhe dizer tudo o que eu preciso dizer. Fala com franqueza tudo o que precisa dizer, sem sair uma linha da verdade, mas, ainda assim, ser frio, duro, indiferente à sensibilidade do outro. E nosso querido apóstolo nos dá aqui uma receita valiosíssima para os nossos relacionamentos. Relacionamento pessoal é algo muito mais complexo do que parece. Muito mais do que simplesmente expor o que é necessário e expor com sinceridade. Falta algo ainda, mesmo considerando as importantes bases da verdade, da sinceridade e da liberdade de dizer o que quer dizer. Dois pecadores interagindo deflagra uma relação difícil, complicada, qualquer que sejam esses dois pecadores, mas são mesmo pecadores já perdoados por Cristo. Ainda há pecado dentro do nosso coração e dentro da relação. Sempre pense nos seus relacionamentos. Como estão sendo os seus relacionamentos com a sua mulher, com seu marido, com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, com seus vizinhos, com seus inimigos, com aquele que quer lhe ver destruído? Alguém que não tolera você, alguém que fala mal de você, alguém que lhe despreza, ou alguém que lhe admira demais e exagera, com seus empregados, se você os tem, com seus patrões, se você os tem, com uma criança de 8 anos de idade, com um ancião de 90 anos de idade, relacionamentos, como estão? E hoje eu queria focalizar, aproveitando esse aspecto muito pessoal do coração de Paulo aqui, aproveitar este aspecto. Não é só dizer, eu digo a verdade, eu digo o que é preciso, não estou mentindo, eu sou franco. Não é só isto, não é só não estou devendo nada a ninguém. Quem quiser, levante aí e me diga se eu lhe devo alguma coisa, mesmo algum pedido de desculpa, ou dinheiro, ou seja o que for, não devo nada a ninguém. Mesmo assim, eu estou Estou bem com as pessoas, de maneira geral, mas vá mais fundo, bem mais fundo do que simplesmente isto. Seria bom cada um fazer um balanço, começando em casa, indo para o aspecto profissional, das amizades e tudo. Como estão? Você tem discutido com pessoas? Tem deixado pendências com pessoas? Você tem recebido informações que você tem ferido pessoas? Ou magoado pessoas? Ou feito pessoas chorarem? Ou pessoas que se afastam de você porque não estão conseguindo se sentirem confortáveis perto de você? Pessoas complicadas também. Ah, você falar em bom relacionamento com pessoas agradáveis, de uma personalidade excelente, de um coração deste tamanho, é muito fácil, mas quando a gente fala em dificuldade, a gente pensa logo, claro, em pessoas difíceis, pelo menos difíceis para você. Porque alguém pode ser muito difícil para você lidar e ser facílimo para eu lidar. Mas não deixa de ser difícil para você. Cuidado, irmãos, que muitos colocam a dificuldade nos relacionamentos, a culpa na personalidade. Isso pode ser uma armadilha. É claro que a personalidade vai influir. Um é mais calmo, é mais quieto, o outro é mais explosivo mesmo, o outro gosta mais de tomar satisfação do que o outro. Claro que isso influencia, mas não significa que isso explica tudo e que não haja critérios para se adotar e se perseguir nos relacionamentos. E aqui Paulo toca no nervo da questão. Ao lidar com pessoas, além de franco e aberto, era fundamental que ele fosse amoroso, pensando no bem do outro, no conforto do outro. Aí ele diz no versículo 12, na segunda parte: não tendes limites em nós. Ter limite significa estar num lugar estreito, apertado, comprimido. É como um resumo do que ele havia falado, algo como: meu coração está sempre disposto a se alargar por vocês. Porque ele já tinha dito lá: alarga-se o nosso coração. Muito bem. Mas ele achou pouco dizer isso. Aí disse assim: agora eu vou dizer até que ponto o meu coração está disposto a se alargar por vocês. Já está aqui, ó. Já está chegando perto do limite. Eu não aguento mais. Com pouco mais, eu deixo vocês de lado. Nunca mais piso em Corinto. Nunca mais faço uma carta para vocês. E tchau. Entrego vocês à misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Estou cansado de calúnia. Estou cansado de acusações falsas. Estou cansado de todo tipo de tratamento indevido, injusto, ingrato. Eu não aguento mais. Meu coração já se alargou até o ponto em que ele era para se alargar. Acabou-se. Não tendes limites em nós. Irmãos, isso é bonito demais. É tão bonito que é difícil acreditar. O Paulo não ia ter limites. Ele disse que não. Então estava enganado, ou estava mentindo, que eu não creio ser nenhuma dessas hipóteses. E que de todo o coração ele estava convicto de que ele estava disposto a aumentar e aumentar e aumentar o coração dele para ouvir coisas ruins. Não precisa aumentar muito o coração para receber agrados, carinhos, elogios. Ele não está falando disso. Ele está falando de exercitar o coração para receber injustiças. É para isso. Esse dilatar aqui é aguentando coisa ruim, suportando coisas difíceis. Agora, eu acho muito natural que uma mãe ou um pai olharia para um filho e dissesse sinceramente: meu coração não tem limites para se alargar no amor que eu tenho a você, meu filho. Não tem limites. Pode fazer o que quiser, mas meu coração vai absorver, porque é um coração de mãe, é um coração de pai. Também não vejo muita dificuldade um marido que realmente ama a sua mulher dizer: você não tem limite, de fato, no meu coração, para se alargar. É um pouco mais difícil dizer isso para uma mulher ou para um marido do que para um filho. Os limites, às vezes, já são bem mais curtos. Tantos casamentos se rompem aí porque esses limites são curtinhos. Dizer isso com os pais, talvez dependendo da fase em que o filho está adolescente, adulto, ancião, com o pai já bem velho mesmo, vai mudar um pouco esta atitude. Mas ainda admite-se que um filho consciente, responsável, diga para um pai ou para uma mãe, dizer, não, você sempre vai ser meu pai, você sempre vai ser minha mãe, então não vou colocar limite no meu coração para lhe suportar e aguentar coisas que eu acho que não deveria estar ouvindo, mas eu não vou colocar limite, não. Tudo bem. E até para bons amigos, excelentes amigos que você tem, daquele que você conta no dedo, você pode pensar a mesma coisa. Eu não tenho limite para aguentar desse camarada, não. Deixa vir, que é um amigão, eu amo muito, e acabou-se. Então pode ter poucas pessoas no mundo em que você tem essa atitude, de fato, de uma maneira mais natural. Mas para Paulo, esse era o sentimento para qualquer irmão. Não era uma coisa limitada a um grupo muito especial de pessoas, filhos, pais, cônjuges, amigões e coisa desse tipo. Então só em Paulo dizer que os coríntios não tinham limites nele, no coração dele, deveria deixá-los constrangidos, só o fato, envergonhados pelo contraste de como eles o estavam tratando e como eles eram considerados por Paulo. Mas Paulo acha pouco ainda, e ele quis deixar ainda mais explícito o tamanho da tristeza que os corações, que os irmãos haviam lhe dado. Versículo 12, parte B. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Agora ele puxou, agora ele foi claro. Eu lamento ter que dizer, mas o que eu estou pensando de vocês não é muito bom, de jeito nenhum. É ruim. A verdade que eu vejo, o que está acontecendo, eu não disse que abri o coração para vocês, eu não disse que ia dizer o que era preciso, que eu ia abrir meus lábios, pois eu vou dizer. Enquanto eu alargo o meu coração, vocês estão o contrário. Vocês estão presos no coração de vocês, nas emoções de vocês, mesquinhos, dando ouvido a calúnias maliciosas, abrindo o coração para falsos mestres, tudo o contrário. Aí eu fiquei pensando. Houve uma carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo para a própria igreja de Corinto, pouco tempo antes, a nossa chamada Primeiro aos Coríntios, em que tem um capítulo lá que estava fazendo muita falta naqueles irmãos. Não sei nem como é que Paulo disse, aproveitem agora e abram aquela carta que eu fiz para vocês e leiam a parte tal, que na época não devia ter o nome de capítulo 13 ainda, agora tem. Que depois foi dividido em capítulos e versículos. Mas eu quero ir com vocês, neste ponto, a 1 Coríntios 13, para vocês verem que se eles estivessem aplicando o que Paulo, o próprio Paulo disse a eles mesmos, pouco tempo antes, numa outra carta anterior, como isso não estaria acontecendo. Esse era o problema dos irmãos lá em Corinto, para com relação a Paulo. 1 Coríntios 13, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Coisas bonitas que ele está dizendo aqui, lindas, mas que a parte do amor não funciona. O amor é paciente, é benigno, benigno. Estava faltando benignidade dos irmãos para com Paulo. Estavam maliciosos para com Paulo. Esse é um ponto fraquíssimo aqui do amor deles, naquele contexto. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Eles diziam que Paulo estava se conduzindo com inconveniência, inclusive prometendo coisas sem cumprir, já expliquei isso. Não procura os seus interesses. Acusavam Paulo disso. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Paulo estava sendo injustiçado, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crer. Eles não estavam crendo em Paulo, em tudo que Paulo estava dizendo. Ele estava dando ouvidos a pessoas que eram contra Paulo e negavam Paulo. Esse tudo crer não é um crer tolinho, infantil. Eu chegar para você e dizer, olha, eu vi um boi voando ontem. Aí você diz, eu não acredito, pastor Mauro, lamento muito. Então você não me ama. Não é assim, isso é ridicularizar o que está escrito aqui. Mas o amor é aberto para crer no outro, até onde ele pode crer. Ele tem largueza, que é exatamente o que Paulo disse. Eu tô largo com vocês e vou largar mais ainda. Então, enquanto der para acreditar, enquanto der para crer, enquanto houver mínimos motivos de confiar no outro, confie. Não há ponto de ultrapassar o que é ridículo, o que é indigno, o que é evidente, que é uma mentira deslavada e coisa desse tipo, ou que é uma imaginação de um louco, ou até não louco, mas de uma criancinha, que esse pode dizer mesmo que viu um boi voando e não está mentindo na cabecinha dela, porque ele acha que viu mesmo. Mas que é diferente. Mas o amor tudo crê. Estava faltando isso para com Paulo. Tudo espera, tudo suporta. Estavam exigentes demais com Paulo. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não vou explicar isso agora. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o amor destes é o maior, ou o maior destes é o amor. Era isso que estava faltando neles. Afetos limitados, sentimentos limitados para com Paulo. E é impressionante como Paulo ainda não achou suficiente o que ele tinha dito, que não tinha limites para dilatar o seu coração para com os irmãos, e que eles, ao contrário, estavam limitados com eles. Agora ele parte para um pedido direto, que é o que dá o título à pregação. Versículo 13, voltando então a 2 Coríntios 6. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Esse dilatar aqui é exatamente o mesmo verbo de alargar. Eu não sei porque que os tradutores pegam o mesmo verbo, no mesmo contexto, poucas linhas distante, e mudam no português. Sinceramente, não entendo. Porque devia ser alargar no outro, dilatar num e dilatar no outro, porque é a mesma palavra. Então, não muda. Então, num tom paternal, como ele diz, que fala como com a filhos, com uma certa autoridade de pai para filho, ele pede que os irmãos saibam retribuir e sejam amorosos com ele. É como se dissesse, por favor, me amem. Dilatai-vos vós também. Eu peço que vocês enlargueçam, mudem de atitude com relação a mim. É uma atitude muito humilde da parte de Paulo. Imagine você tratando bem um irmão, se esforçando para ajudá-lo, ajudando-o a carregar o fardo dele, e ele insista em lhe tratar mal, fofocando sobre você, ou acreditando em calúnias contra você. Como você reagiria a isto? Pense bem. Você se esforça para ajudar alguém, tenta carregar o peso dele, e ele não retribui. Você mostra largueza, mostra esforço, como se diz, engole sapo, e ora a Deus pedindo que Deus lhe dê poder para suportar aquele irmão, para ajudar, para amar, e você retribuindo, e o outro retribuindo mal a você, como você reagiria? Bom, se fosse pela carne, é fácil responder, muito fácil. Dá o troco, claro, trata da mesma maneira, ou parte para uma discussão agressiva contra o outro, ou diz umas poucas e boas, ou entrega o outro ao seu próprio destino lá, e outro que cuide dele, e acabou, e ainda fica uma inimizade, ainda fica uma hostilidade, alguma amargura entre os dois, e você ainda se achando que tem razão. A carne sempre acha que tem razão, e às vezes de maneira muito lógica, puramente racional, até que encontra, de fato, alguns motivos de razão. É, a pessoa trata assim comigo, assim, olha, eu fiz assim, 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 assim por ela, e ela reage assim, assim, assim. Diga lá se eu não tenho razão em ter desistido, ou em ter feito isso, aquilo. Rapaz, tem. Então não é sempre que quando alguma coisa é feita na carne, quer dizer que é mentirosa, é imoral, é extremamente maliciosa e fácil de se pegar com uma coisa horrível contrária aos padrões de Deus. Não. Às vezes você pode agir na carne até com uma certa razão, pela pura lógica e pelo raciocínio puro e simples. Cuidado com isto, muitas vezes é aí onde o diabo nos pega, porque você está completamente convencido que está correto, que é razoável o que você fez, humanamente razoável. E quando vai entrar na vida cristã de fato, o humanamente razoável desaparece, ou pelo menos adquire um tamanho muito menor, deixa de ser razoável. E um juiz inteligente, correto, digno, mesmo ouvindo você dizendo assim, eu lhe dou razão num tribunal, pode ser que não convença a Deus a maneira como você se comportou naquele caso ou naquele outro lá. Tem que ir além, tem que ser algo diferente do que eu simplesmente razoável. Estou chamando isso de carne, uma carne disfarçada. Uma carne não disfarçada é você meter a mão no vidro do outro logo, né? Porque aí a carne no outro extremo logo. Eu lhe trato assim, você me trata assim, então aqui você merece. Seria o extremo lá. É carne também, mas há um outro, há outros aspectos da carne muito mais perigosos. E esses são os que nos derrubam muitas vezes, ou pelo menos derrubam aqueles que são crentes mais sérios, mas que não chegam ao ponto de entender a sutileza perigosa desse tipo de atitude, que fica apenas no racional, apenas no que é muito correto em termos de raciocínio. Cuidado com isto. Não é que vai abandonar o raciocínio, vai abandonar a lógica, mas é ir mais além do que, não é destruindo, é valorizando ainda mais. Bom, melhor ainda do que essa opção que eu dei, seria mais ou menos, eu vou continuar tratando bem, mas um tipo pagando bem por mal. Eu vou orar até que ponto Deus me faz suportar esse tipo de tratamento. Eu o trato bem, ele me trata mal, mas eu vou pagar o mal que ele me faz, eu vou pagar com o bem. Ótimo, tudo bem, bíblico, correto. Mas se fosse agir como Paulo, você iria muito além. E aqui fica difícil. Aqui, infelizmente, a experiência é ver pouquíssimos agindo como o crente deveria agir. Pouco diferente de Paulo, porque Paulo estava numa carta e falando de maneira coletiva com vários irmãos pertencentes à igreja. Aqui eu vou mudar um pouquinho no aspecto de um caso seu com outra pessoa, caso a caso. Pode até ser também a distância, carta, e-mail e tudo, mas vamos imaginar pessoalmente, na mesma cidade, ou até na mesma igreja, talvez seja até melhor imaginar, mas sem excluir outras possibilidades também de um problema seu com um grupo de pessoas e tal, como era o caso de Paulo. Mas eu quero tentar particularizar aqui este aspecto da atitude, independente se é com uma pessoa, com dez, ou no mesmo lugar, ou em outro local, mas uma atitude. Se fosse, você iria chamar a pessoa e exporia a sua mágoa, a sua tristeza. Pediria claramente que a pessoa tivesse compreensão, abertura, humildade para ouvir o que ela precisava ouvir. Eu vou abrir minha boca para você. Eu vou dizer o que precisa. Irmãos, isso num casamento, numa relação de irmãos, de pessoas, fora de casa, dentro de casa, é fantástico. Especialmente tratando-se de dois crentes em Jesus Cristo. Não que não possa ser aplicável no caso de um crente com alguém que não é. Mas vamos imaginar assim. Você está chateado com o irmão, triste com o irmão. Ninguém duvida que Paulo estava muito entristecido com aqueles irmãos de Corinto, muito, mas ele abriu. Então você não pode imaginar o efeito que faz esse tipo de procedimento, de chamar o outro e dizer assim, eu vou abrir o meu coração. Eu vou abrir a minha boca para você agora. Vou falar o que está no meu coração e vou ser amoroso. Eu não vou desconsiderar os seus pontos de vista, os seus pensamentos, suas sensibilidades, suas dificuldades de entender. Eu não vou desconsiderar. E isso é o amor entrando já, forte. Eu sei as suas dificuldades, sei as suas falhas, eu sei disso. Sei que você vai ter mil explicações para me dar, mas eu vou dizer. E no que eu vou dizer aqui não é para lhe esmagar, eu não quero pisar em você ao dizer que seu coração está estreitado. Como Paulo disse, vocês estão limitados nos vossos afetos. Eu não estou dizendo isso para humilhar vocês ou para esmagar vocês. Eu quero ajudar vocês e mostrar como vocês estão falhos nas relações que Cristo espera entre irmãos. Então você ouviu uma verdade do outro e viu uma série de queixas do outro e de mágoas ou coisa assim, não significa que o outro está colocando aquilo para lhe hostilizar. E muitas vezes é isso que entra numa discussão conjugal ou de qualquer forma. É isso que entra. Você quer me agredir. E às vezes é mesmo. Aí realmente perde muito o brilho. Mas quando não é, o outro pode dizer, não, não. Com toda a sinceridade do meu coração, eu não estou querendo dizer isso, eu estou dizendo, mas não para agredir. Alguém poderia ter lido essa carta de Paulo aqui e dizer, ah, esse Paulo que está dizendo aqui, coisa nenhuma, problema dele. Se ele não aceita o que Paulo estava dizendo, ou se ele entende o que Paulo está dizendo como uma agressão, agora ele vem nos dizer que nós estamos limitados, interessante. Ele é o bonzinho lá, ele que diz que alarga o coração, e nós aqui, poderia ter tido todo tipo, deve ter tido todo tipo de reação, mas aí já não mais estava com a responsabilidade de Paulo como crente de dizer para eles, porque ele estava sendo sincero. Então se você crê na sinceridade do outro, o amor tudo crê, quem está dizendo aquilo não é para lhe ofender, não é para lhe magoar, mas para lhe ajudar você parar de errar e melhorar aquele relacionamento, seja em que nível for. Examine isso que eu estou lhe dizendo. E eu vou dizer, claramente, vou lançar o meu pedido aqui. Me trate com amor cristão. Me trate com amor cristão. Por favor, me ame. Porque eu estou tentando lhe amar. Certamente não com a nota 10. Que eu não entendo que Paulo tinha nota 10. Ninguém tinha nota, tem nota 10, a não ser o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse amava como nota 10. E muitas vezes a gente nem entendia o amor dele, que era meio duro, também difícil de entender às vezes, mas era amor puro. Paulo não tinha amor puro 100%? Claro que não. Nenhum de nós tem. Mas pelo menos você pode estudar o que é o verdadeiro amor bíblico e dizer assim, é o meu objetivo de vida. Enquanto eu viver nesta terra, eu estarei amando o melhor possível em termos cristãos, minha mulher, meu marido, meus filhos, meus amigos, meus inimigos, todo mundo, o desconhecido, o conhecido, aquele que eu me encontrei na vida, ou aquele que eu me encontro todo dia, não importa, é o meu objetivo. Então você pode chegar para a pessoa e dizer, eu procuro lhe amar. É, mas seu amor ainda é muito fraco, lamento muito, meu irmãozinho, ou minha irmã, mas é o que eu tenho conseguido até aqui, e eu estou sendo honesto com você, eu estou tentando lhe amar da melhor maneira como eu consigo, e sempre pedindo ajuda a Deus, pois tente também me amar da melhor maneira que você puder. Não sei quantas vezes você já fez isso na sua vida, de chamar alguém e abrir o coração e dizer. Muitas vezes a gente acha que o outro sabe e que o outro faz isso de birra contra você, que ele sabe que está lhe magoando. Aí você começa a assumir coisas e assumir coisas como sendo fato, que não são. É o diabo soprando no seu ouvido. Aí você começa a dizer, ele me fez isso por aquilo, ele me disse aquilo para me magoar por aquilo. Começa a imaginar, e às vezes, quando você vai conversar com a pessoa, experimente. Quando você vai começar a conversar, diz, eu nunca nem imaginei que você tinha sentido aquilo de mim. Você sentiu, senti, naquele dia você me agrediu, eu nem me lembro daquilo ali. Ou então minha intenção foi outra. Quantas coisas caem, coisas ruins caem por terra durante a conversa dessa, e quantas coisas maravilhosas em termos de relacionamentos surgem por causa de uma conversa dessa. Quantas vezes eu já vi irmãos que estavam de ponta, chateados, um com o outro e vão conversar, e depois de algum tempo, minutos ou horas, e algumas lágrimas ou não, mas o relacionamento é outro, por causa desta atitude que Paulo tomou aqui. Por favor, me ame. Mas para poder chegar a este ponto, ele estava largando o coração dele naquilo que ele podia e sem limites. Então, se você vai chegar ao ponto de praticar esse tipo de atitude que Paulo fez, você tem que estar preparado para poder dizer como Paulo dizia: eu estou lhe amando o máximo e enlarguecendo o máximo que eu posso. Irmãos, uma igreja seria outra igreja. Qualquer igreja, por melhor ou pior que seja, mas ela seria bem melhor ainda se ela contasse com esse tipo de atitude. Qualquer casamento, qualquer família, qualquer relacionamento iria ser de um outro nível, especialmente entre crentes. Mas não se deixe levar por comodismo ou orgulho ou vergonha, timidez, sua personalidade. Eu sei que há motivos para as pessoas não confrontarem outras, já ouvi. E um dos mais comuns é esse, que eu fico triste. Mas, pastor, se ele está me tratando mal, eu sendo assim, querendo ajudá-lo e fazendo tudo o que eu posso, imagina quando eu chamar e disser essas verdades todinhas, ele vai me crucificar. Eu digo, se ele bater no seu rosto, está batido. E ele vai dar conta diante de Cristo pelo que ele fez com você. Mas não deixe de fazer porque você acha que a reação dele vai ser assim. Poderá nem ser. Poderá ser até pior. Ele dá um tiro em vez de um tapa. Não sei. Mas é improvável. Então deixe o resultado do que vai acontecer nas mãos do Espírito Santo. O que não pode é nos acanharmos ao ponto de dizer: eu não vou fazer o que é certo, porque a reação não vai ser boa por isto e isto. Você não está vendo que você está sendo iludido pelo tentador? Iludido! Não deixe de fazer o que é certo em termos de relacionar-se, de falar, de conversar, mesmo que você seja tímido, se trema todinha, todinho, chore, esperneie, cada um tem sua reação. Para alguns eu sei que é extremamente difícil isso, mas eu já me lembro de situações minhas pessoais de confronto em que eu não conseguia falar, as pernas tremiam de uma maneira terrível, e eu acostumado a falar em público e tudo mais. Houve algumas ocasiões que eu digo que não vai ser mais nada aqui não. A boca tremia, as pernas, horrível, horrível, vontade de sair correndo ali. Mas era o certo, tinha que ser feito. E pessoalmente nunca me arrependi, nunca. E eu acho que não tem um crente que possa dizer que se arrependeu de ter agido desta maneira. Claro que com falhas, todos temos falhas, de todas as formas. Mas pelo menos tentamos alargar o coração mais e mais, e se preciso for dizer o seu, eu acho que não está alargado. Dê um jeito de alargar e me ame mais, eu vou tentar lhe amar mais e vamos nos abraçar aqui em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, essas lições aqui simples, mas valiosíssimas do teu apóstolo, se sentindo por baixo, se sentindo agredido, se sentindo injustiçado. Mas é impressionante, impressionante como esse homem era possuído pelo teu Espírito, pelo Espírito de Cristo, que alargou de maneira incomensurável o coração dele para nos abraçar e nos aceitar no seio dele. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tipo de atitude, e que nós sejamos menos rigorosos com a lógica, com o que é correto, o que não é correto aqui e ali, e deixemos isso mais em segundo plano, sem desprezarmos, mas ao mesmo tempo sendo magnânimos com relação a isto, e nos humilharmos de uma maneira correta e abrir o coração para os irmãos, amar os irmãos desmedidamente e, se preciso for, olhar para os olhos de um ou de outro e dizer: por favor, me ame também. Vamos nos amar em Cristo, porque Ele tanto amou a você e a mim. É em nome dEle que eu te peço por estas coisas e te agradeço, Senhor Deus. Amém.